Olá, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. Nos séculos XV e XVI, a superfície dos mares era cortada por embarcações das maiores potências econômicas e militares do mundo em busca de riquezas, recursos e poder. O colonialismo surgiu como uma estratégia de domínio que transformou os contornos da humanidade, apagou costumes, idiomas e formas de ver o mundo. Hoje, os mares são cortados em suas profundezas por cabos, por onde trafegam o recurso mais valioso e disputado da nossa era, os dados. Mas os territórios de extração dessa matéria não encontram mais limites físicos ou éticos. Assim como os impérios colonialistas extraíam ferro para vender aço caro para as colônias, agora, em troca de supostas comodidades, entregamos o movimento dos nossos olhos diante da tela, detalhes da nossa pele, as variações da nossa voz. Entregamos os remédios que compramos, o que comemos, com quem conversamos, o que lemos e até as horas em que dormimos ou não conseguimos dormir. O valor desses dados não estaria apenas em revelar quem somos, mas supostamente influenciar quem somos. Para além de analisar, os algoritmos hoje ajudam a projetar os nossos sonhos e pesadelos, dados criados como expressão da realidade. E nas mãos de quem está tanto poder? Segundo o relatório da Synergy Research Group, apenas três gigantes, Amazon, Microsoft e Google, detêm 68% de toda a receita global de serviços de nuvem. São elas que hospedam os servidores onde reside grande parte dos produtos digitais do mundo e, claro, os dados que eles capturam. Nunca empresas foram tão influentes como as Big Techs. De aplicativos de trabalho a serviços públicos essenciais, tudo passa por elas. Isso tudo já seria preocupante em tempos comuns. Mas não vivemos em tempos comuns, ainda mais com a ascensão das IAs. Como o Brasil pode se preparar para uma realidade em que o poder dessas corporações, que são sediadas em sua maioria nos Estados Unidos, pode ser usado como arma geopolítica? O Grok, a IA de Elon Musk, associada recentemente com a produção em massa de deepfakes de mulheres e crianças, foi escolhida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para ser integrada aos sistemas do governo federal do país, incluindo trabalhar com informações sensíveis. O que esse tipo de coisa representa? Onde termina o serviço e começa a interferência estrangeira? Existe um jeito de o Brasil garantir a sua soberania digital? E como o colonialismo de dados pode estar de braços dados com o crescimento do fascismo no mundo? Essas são algumas das questões que a gente discute hoje com o nosso convidado, o sociólogo e professor da UFABC, Sérgio Amadeu. Uma das vozes mais ativas no debate sobre privacidade e vigilância, Sérgio esteve à frente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ele também comanda o podcast Tecnopolítica, referência no debate sobre tecnologia e sociedade. Sérgio, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
Obrigado, Andréia. É um prazer estar aqui com você e com todo o pessoal aí que vai interagir com a gente.
Então vamos lá. Existe alguém, alguma organização, e se sim, quem está produzindo soluções tecnológicas no Brasil? O que que a gente pensa quando a gente fala em soberania digital? E tem alguma coisa se movendo nesse sentido no Brasil nesse momento?
Olha, André, tem muita coisa se acontecendo, mas ela não tem a dimensão que adquiriu, vamos supor, as Big Techs nos Estados Unidos, né? Mas você tem, no Brasil, a gente tem um sistema universitário que não é o mais avançado do mundo, mas é um sistema universitário muito diversificado, muito rico, e, pô, você tem várias iniciativas, inclusive no campo da chamada inteligência artificial, e você tem desde empresas como a Embraer desenvolvendo uma solução de inteligência artificial própria, é muito forte, né? Mas eles tentam criar coisas, né? Resolver problemas concretos. A Unicamp tem o Maritaca, que virou depois uma pequena empresa, não sei o tamanho hoje. Os sindicatos estão se mobilizando muito, principalmente nas áreas cruciais, né? Ali onde tem um efeito mais dramático, os sistemas automatizados, como na área do Poder Judiciário, na área dos bancários, né? Então, por exemplo, no final do ano passado eu tive no Rio Grande do Sul com o pessoal do Sindicato dos Bancários. Eles estão querendo construir uma infraestrutura digital própria. Você tem movimentos sociais que já estão preocupados com a tecnologia. Alguns, como o MST, o Movimento Sem Terra, eles têm um grupo que está preocupado com a questão da infraestrutura digital, está tentando encontrar soluções. Tem o MTST, que é o Movimento do Sem Teto Urbano, né, que também tem um grupo de tecnologia que está juntando pessoas. Agora, nós estamos na ponta, nós estamos fazendo coisas extremamente significativas para disputar com as Big Techs? Ainda não. Mas a mobilização, a efervescência, ela me chama muito a atenção. E tem uma coisa que está entrando no Brasil, que é a ideia de tecnodiversidade, que não existe só esse modelo de IA, esse modelo baseado em dados, né? Porque é muito doido o que está acontecendo no mundo, né, André? Porque assim, ó. Eles têm uma ideia que tem uma base epistêmica, né? E essa ideia é de que basta ter dados sobre tudo, que os dados trarão o conhecimento profundo da realidade. Então, por isso que não se para de construir data centers e não param de coletar dados. Isso é uma verdade. É uma verdade que está sustentando esse paradigma do aprendizado de máquina. Que não é inteligência, é uma estatística, probabilidade, que precisa extrair padrões, fazer predições com essa enorme base de dados. Então, nós sabemos que nem toda correlação ela é causal, né? Não basta ter os dados do universo e dados são sempre coisas criadas pela gente, que é outra ilusão que eles têm, que dados são naturais. Não tem nada de natural, né? Precisa de dispositivo, precisa de técnicas para criar dados. E esses dados estão sendo criados como expressão da realidade das pessoas, de tudo. Eu acho que vai chegar a um limite isso. E aí é que tá. Nós estamos posicionados no Brasil para tentar também ir para a pesquisa básica nessa área e superar esses paradigmas. Só que isso enfrenta uma alienação que tem alguns grupos, ou mesmo uma descrença, uma subordinação, que acompanha um país como o nosso, que foi colônia, que foi invadido, né? Que os povos originais foram destruídos ou subordinados e. Enfim, você conhece, é uma história que a gente tem uma classe dominante que gostaria de viver em Miami, né? Não sei agora como tá com o ICE lá, né?
Pois
Porque
é.
eles se acham brancos aqui, mas lá
Não são.
eles não são.
Isso se relaciona com colonialismo de dados?
Sim. O termo colonialismo de dados, ele nasce num contexto que pipocou ao mesmo tempo em vários lugares, inclusive no Brasil, mas também os autores mais conhecidos são norte-americanos, né? Mas ele diz respeito a uma ideia onde na colonização histórica se buscava na colônia, né, nesses países, matérias-primas que eram levadas para a matriz e depois produtos lá realizados, lá processados, eram vendidos nas colônias muito mais caro. É aquela ideia, eu entrego ferro e compro aço. Isso fazia parte do imperialismo colonial, né? Então, o que acontece é um processo similar hoje. Como os dados são o insumo fundamental da inteligência artificial realmente existente, eles são o insumo de grande valor na economia digital. Então, o que que está acontecendo? As corporações levam os dados das sociedades, né, das populações, dos indivíduos, levam para suas grandes infraestruturas em geral nos Estados Unidos ou no norte do mundo. Eles trabalham esses dados e depois, com base nesses dados coletados da população aqui, eles oferecem produtos e serviços para essa mesma população. Esse processo é muito similar ao anterior. Então, se fala, há um colonialismo de dados. Esse colonialismo de dados, ele está dentro de um processo maior. Você poderia falar de colonialismo tecnológico, ou como o pesquisador Michael Quetch, da África do Sul, chama de colonialismo digital, que envolve as infraestruturas, o software, o hardware. Na verdade, se a gente for ver, o Brasil ele segue uma linha que acabou virando política tecnológica aqui, que é uma linha que ela é pensada por um grupo de intelectuais e que é praticada pelas elites, mas que o Fernando Henrique Cardoso consolidou, que é uma ideia de que a dependência não atrapalha a nossa modernização. Então, quanto mais dependente a gente for, tudo bem, mas a gente vai ser moderno. Isso não é sustentável, não é correto a longo prazo, não é nem só do ponto de vista econômico, porque ele mata a nossa criatividade, né? Você pega a região da América do Sul, ela é culturalmente vibrante, rica. É um absurdo. A gente está subordinado a essas arquiteturas de informação digitais pobres do grupo Meta. E a gente não tem nenhuma rede para competir com isso, né? No país do futebol, quem está tomando conta do que seriam ações em rede são as bets, que são a maior parte delas, inclusive, estrangeiras, né, de capital internacional, do capital financeiro, criando vícios nas pessoas. É uma coisa absurda, né? Mas a gente está submetido a softwares, aos hardwares, às infraestruturas vitais estão na mão dessas grandes corporações. E, lamentavelmente, essa coisa é tão forte, essa ideia de subserviência, de que não dá para fazer nada, que não vamos investir em tecnologia. A gente discute futebol, discute culinária, filosofia, sociologia, antropologia, história, moda. E tecnologia a gente compra qualquer uma, compra a melhor, a mais moderna, porque ela é um meio. Na verdade, esse discurso é equivocado, porque a tecnologia é um fim também. Principalmente para um país hoje, está cada vez mais evidente. E ela traz visões de mundo, né? É mais ou menos o que está acontecendo na computação em vários lugares. Quando as mulheres passam a programar, desenvolver, os códigos começam a se alterar também. Porque são visões diferentes, são estilos diferentes. E tudo isso é desconsiderado, né? Esse bloqueio à nossa criatividade, eu acho que é um dos principais problemas do colonialismo digital e de dados.
E Sérgio, isso acho também é uma pergunta que é complexa. O quanto que o fascismo é de fato uma ideologia nas big techs? Seus fundadores são fascistas? Ou isso é uma coisa pragmática, ultracapitalista, que está seguindo uma tendência do crescimento da ultradireita do mundo? Mas se sim, se as ferramentas, se a ideologia desses caras é de fato fascista, não tem como as redes sociais, por exemplo, serem outra coisa, porque elas são, em sua fundação, fascistas, e a gente vai ter que criar outra coisa, ou a gente tem espaço para disputar ainda nesses lugares?
Acho essa questão muito complexa, mas eu me lembro de um texto do Cameron, do Richard Barbrook, que no século passado, onde eles dizem que existe uma ideologia californiana. O texto, inclusive, chama Ideologia Californiana, né? E esse texto, ele mostrava que existia ali naquela região onde se explode as tecnologias, onde as tecnologias emergem com a chamada revolução informacional, há um misto de pessoas que são ligadas a ideias da liberdade individual e tem uma forte influência dos chamados libertarians ou libertários, que são pessoas ultracapitalistas e que não tem um grupo só. Então, um dos grupos libertários que são contra o Estado, são a favor da liberdade individual total, eles são ligados muito fortemente a uma ideia estranha, onde a liberdade ela é quase sinônimo de força. Como assim? Então, a pessoa, o indivíduo, ele tem que poder aplicar aquilo que é sua capacidade. Se ele tiver poder econômico e for tolhido, ele não está sendo livre. Se ele tem força física, ele tem que poder aplicar isso. Então, na verdade, a liberdade individual passa a ser quase que violência. E muitos desses grupos cultuam isso. Né? Então eles interpretam, por exemplo, a liberdade de expressão como a liberdade de você poder perseguir uma mulher, ser misógino, fazer uma piada com um cadeirante que cai na rua. Por quê? Porque a liberdade dele não é igual à do outro. A liberdade tem a ver com força e capacidade. Para nós, a liberdade é relacional. Eu não sou livre como um leão andando nas pastagens, nas estepes. Não, faz sentido a palavra liberdade em sociedade. Só que aí que está a questão. A liberdade tem a ver com o outro também. Então, nossa liberdade é democrática. O quantum de liberdade que você tem tem que ser similar ao meu. Só que esses caras não acham isso. Então, por isso que há o culto do bilionário, o culto do mérito, do cara que aplica integralmente aquilo que seria a sua capacidade diante dos outros. Então, é uma coisa muito ruim que está no coração do Vale do Silício. E interfere, sim, em modelo de negócios. Modelo de negócios que não são exatamente a tecnologia. A tecnologia digital me permite fazer coisas de modo ambivalente até, seja para um lado ou para o outro. Ocorre que eles não pensam muito em separar a tecnologia de modelo de negócio. O que que é isso? Então eles vão em Davos e falam assim: para a tecnologia digital funcionar, para a inteligência artificial funcionar, eu tenho que destruir direitos trabalhistas e sociais.
Em Davos, Elon Musk discute o futuro da robótica e os impactos da inteligência artificial em novas declarações.
Nós fabricaremos uma quantidade tão grande de robôs e IAs que eles acabarão por satisfazer todas as necessidades humanas. A minha previsão é de que haverá mais robôs do que pessoas. Nada é perfeito, você sabe, mas eu quero dizer, é algo necessário. Tipo, você não pode ter os dois. Não pode ter trabalho a ser feito e a abundância incrível para todos.
Para a tecnologia moldada neste jeito, deste modo, sim, você tem que destruir direitos sociais. Não que eu não possa fazer um uso completamente distinto, mas não vai ser nesse modelo de negócio, certamente. Então, a gente tem que construir outras arquiteturas de interação nas redes? Sim, nós temos que disputar. Por quê? Porque senão só vai ficar os endinheirados, a classe dominante, os ruralistas no Brasil, a bancada da bala, né, do boi, utilizando espaços que são de entretenimento, principalmente, por isso que tem milhões de pessoas neles, e a gente vai ficar de fora. Então, a gente tem que usar esse espaço. Mas esse espaço, ele não é bom para nós. A própria arquitetura do grupo Meta, dos seus aplicativos, podem olhar, é uma arquitetura muito estranha. Ela tem design de manipulação, de modulação de comportamento, ela não é legal. A nossa saída deve considerar a questão cultural, porque nós somos de sociedades que têm uma vibração cultural muito grande, mas a gente não está conseguindo transformar, juntar isso com projetos tecnológicos, né? Porque esses grupos, as big techs, que hoje estão muito embaladas pelo capital financeiro, pela financiarização, pelos grandes investidores, esses caras, eles lutam contra você estabelecer, estabilizar alternativas. Vou te pegar o exemplo do TikTok. O TikTok é um espelho dessa cultura californiana, no meu modo de ver, mas que conseguiu construir algoritmos de envolvimento dos jovens, principalmente, absurdos. Tanto é que as big techs convenceram o Trump, antes mesmo do Trump, né, o Biden, toda a elite, classe dominante americana, de falar o seguinte: vocês têm que vender o TikTok ou nós vamos bloqueá-lo.
A empresa chinesa ByteDance, que é a dona do TikTok, anunciou que concluiu o acordo para vender a participação majoritária das operações do aplicativo nos Estados Unidos a um grupo de investidores estrangeiros. O anúncio conclui uma saga jurídica de 6 anos e vai garantir a operação do TikTok nos Estados Unidos. A rede social sofreu ameaça de bloqueio permanente se não cumprisse uma lei que exige a venda das operações no território americano.
Há um processo, sim, de fascistização nos Estados Unidos, onde mesmo aqueles que não eram fascistas no Vale do Silício aderiram ao grupo fascista ou neofascista, que sempre foi de extrema direita, como Peter Thiel, fundador do PayPal, sócio de Elon Musk, o Larry Ellison da Oracle, que aliás é o dono agora do TikTok e que está dizendo que falar contra o sionismo é antissemitismo. E que não vai mais permitir no TikTok vídeos que falem dos palestinos. Então veja que situação, né? E nada, porque uma das características do fascismo é a incoerência. Porque o fascismo, ele é um fenômeno anti-iluminista também, ele é reacionário. Ele propõe a volta a um passado que nunca existiu, ao culto. Ele trabalha aquilo que a Hannah Arendt falou, né? A percepção do homem comum, né? Aquele que se sente existencialmente ameaçado. Nossa, o que, que essas mulheres estão fazendo aqui? Agora elas estão no concurso, estão no meu emprego, estão na minha chefia. Pelo amor de Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida? Então, ele manipula esses elementos existenciais, essas divisões, que vêm de fenômenos autoritários que constituíram nossas sociedades. Então, ele explora isso com uma face moderna, cada vez mais sofisticada. Enquanto isso, eles liberam essas energias reacionárias. Você vê o Kurtz e Arvin, né, que veio até no Brasil no lançamento da Missão, que é o antigo MBL. Esse Kurtz e Arvin, ele propõe que os estados sejam transformados em corporações e que não exista mais um monarca, mas exista um CEO. E se você for ver, o Trump age não como um dirigente de estado, ele age como um CEO. Um CEO daqueles bem maluquetes, que são disruptivos. Isso está lá por trás, ok? Nick Land, que é um filósofo britânico cultuado nos Estados Unidos, tem um diálogo muito forte com o Kurtz e Arvin. São caras extremamente autoritários e com essa concepção de liberdade que é fascista. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma ilusão, eu não consigo entender isso, sem brincadeira. Cara, depois de tudo, dessas declarações de amor que as big techs fazem ao trumpismo, eles acham que os algoritmos das plataformas vão atuar de maneira comercial no Brasil. E principalmente o governo brasileiro, uma ingenuidade. Não sei se você sabe, André, o governo brasileiro, ele contratou a Palantir, pô. Essa Palantir que trabalha pro ICE, pro massacre na faixa de Gaza, que é uma empresa de dados pro sistema de inteligência militar americano, um perigo. Tá lá trabalhando pro governo, quer dizer, um governo que tá enfrentando o Trump no cenário internacional, teve uma boa postura em relação às ameaças que o Trump fez ao Brasil, mas que, na questão de tecnologia, tem essa visão, esse império, na minha opinião, da doutrina do FHC, da modernidade dentro da dependência, né?
Eu não sabia dessa empresa, não. O que, que o governo brasileiro tá fazendo?
Eu não sei se foi o Intercept dos Estados Unidos ou do Brasil fez, matéria que falava da Palantir, que é uma empresa conhecida. Ela foi criada em 2004 com fundos da CIA. Mas não assim uma coisa teoria da conspiração, não. Saiu nos jornais. Você der uma busca, vai ver. Os Estados Unidos queria ter uma empresa de confiança do seu sistema militar. Bom, o Peter Thiel, junto com alguns investidores, montaram a Palantir.
Ela ficou famosa sem ser popular. Pouca gente usa o produto dela no dia a dia, mas ela tem um cliente que usa bastante os seus serviços, o governo dos Estados Unidos. E qual era a proposta original da Palantir? Segundo o próprio Thiel, pegar as técnicas avançadas de análise de dados, inspiradas no sistema antifraude do PayPal, e aplicar isso na luta contra o terrorismo.
E antes de falar do software, uma curiosidade. Palantir vem do Senhor dos Anéis. E é uma pedra que permite você ver o futuro. Ou ver uma coisa que está ocorrendo a muita distância. Mas também ela domina a tua mente. Ela domina a mente dos fracos. Então não poderia ser um nome melhor. Ela domina os fracos para que eles sejam controlados pelo Sauron, mas também fiquem vendo o futuro. Então, na verdade, a Palantir, ela trabalha para o complexo militar, contratos com a Grã-Bretanha e com Israel, principalmente esses três, mas por alguma decisão, eles disseram assim, nós vamos entrar na administração pública. Cara, e por causa da força que Israel tem no governo da Grã-Bretanha, eles ganharam, olha só, o desenvolvimento do sistema federado de saúde, né, de softwares federados para a saúde britânica. O que inspirou o SUS, o NHS, o NHS, Serviço de Saúde Britânico. Cara, virou uma guerra lá, os médicos detonando, e o Peter Thiel, que é contra o sistema público de saúde, os caras deram pra Palantir, aí o governo inglês, que é um pau mandado total dos Estados Unidos, os trabalhistas não fizeram nada, ficaram na dele. Aqui no Brasil, encontro no FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que distribui verbas para os municípios, para as escolas do ensino fundamental, um relatório de prestação de contas do ano passado, dizendo assim: modernizamos nossos sistemas com o software X da Palantir. Falei, porra, como assim? Ninguém pegou esse contrato, né? Qual foi a escala? O esquema é assim: eles contrataram o Serpro. O Serpro tem uma parceria que é submetida a sigilo com a Amazon Web Server. E a Amazon tem um hall de serviços disponíveis, inclusive os da Palantir. Então o cara tem um contrato com o Serpro. O Serpro tem uma parceria com a Amazon. E a Amazon põe a Palantir à disposição. Mas a gente não sabe que dados foram entregues, aonde estão rodando esses dados. Provavelmente na Amazon, né? Dados da educação ou das finanças que são na educação. E a Palantir entrou no governo do estado de São Paulo na época da pandemia, porque a gente foi atrás da NSO, que é uma empresa que fez a mesma técnica, entregar sistemas para detectar pessoas. A NSO é que tem o Pegasus, aquele software de espionagem. Cara, a NSO não tinha contrato, a gente não conseguiu achar, mas a gente não percebeu que a Palantir fez a técnica da NSO, de mapa de calor, de pegar dados de torres de celular. Aliás, o que eles estão fazendo agora para pegar imigrantes nos Estados Unidos? E o governo do estado de São Paulo, ele navegou e foi com tudo. Primeiro incorporou gratuitamente o software da Palantir e depois pagou. Não sei se teve algum processo de dispensa de licitação ou não. A gente está atrás dos contratos. Mas o fato é o seguinte: a Palantir está com os dados de parte, provavelmente, da administração pública do estado de São Paulo. Não sei até que ponto. Mas por que a Palantir? Ela é insubstituível? Claro que não. São sistemas de tratamento de dados, de mineração, de inteligência de máquina. Só que, ao entregar para a Palantir, você está entregando para uma empresa que não tem nenhum plurido, que já disse que atua em função das determinações do Estado norte-americano. E tudo bem, a imprensa brasileira não cobre, ela faz de conta que não existe nada. A Globo contratou a Palantir. Porque, ai, que legal, esse só... Então, eles estão entrando num conjunto público e privado no Brasil e é uma empresa extremamente complicada do ponto de vista de qualquer coisa que seja soberania, defesa de direitos. Nós não devíamos ter contratos com a Palantir.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Nem toda injustiça acontece fora da lei. Eu sou Natália Viana, diretora da Agência Pública, e nos dias 3 e 5 de fevereiro eu vou ministrar o curso online Lawfare, a influência dos Estados Unidos ontem e hoje. Nesse curso, nós vamos analisar o que é o conceito de lawfare, que é o uso da lei e das cortes, dos tribunais, para perseguir e atacar inimigos políticos. Nós vamos analisar o caso da Lava Jato, que teve parceria com o FBI e o governo americano, e avaliar as ilegalidades dessa relação. Nós também vamos analisar o caso judicial do governo Trump contra Nicolás Maduro e várias outras instâncias em que os Estados Unidos usaram lawfare para ampliar sua influência no continente. As vagas são limitadas e essa promoção acaba no final de janeiro. Você pode fazer um Pix de R$ 190 para contato@apublica.org para participar ou se tornar um aliado em um dos nossos planos anuais. Inscreva-se em apoie.apublica/curso e participe.
Sérgio, vou para a nossa última pergunta, infelizmente, e é uma pergunta que tem a ver com o tema da temporada, que é justamente a disputa do que é real, né, nesse momento. E aí, eu peguei um dado que saiu numa coluna da Natália Viana, em que ela diz que em outubro de 2025, um estudo de uma empresa que desenvolve códigos usando IA demonstrou que a quantidade de conteúdo em texto produzido por ferramentas como o ChatGPT em inglês já tinha ultrapassado os conteúdos humanos. Então, analisaram 65 mil URLs publicadas entre janeiro de 2020 e maio de 2025, selecionadas randomicamente, detectaram quais eram provenientes de IA e no total eram 52% contra 48% de textos feitos por seres humanos, né? O nome do artigo, até para quem quiser ler, da Natália, É, internet é terra de robôs. Enfim, a gente já sabe que isso é uma tendência. Não é mais uma possibilidade, é uma tendência. O que fazer diante disso, desse que já é o futuro? A gente desencana, entende que nada na internet vai ser real, vai ser tudo uma fantasia. A gente continua disputando a realidade nesses espaços. O que a gente faz com esse dado?
Primeiro, é assim, a internet permite várias atividades, né? Inclusive a atividade de comunicação, a atividade de imprensa, o jornalismo. O jornalismo, ele nunca vai ser feito integralmente por robôs. Eu não acredito nisso. Uma reportagem é uma reportagem. Então, nós vamos continuar utilizando redes digitais para comunicar informações de qualidade e tenho pena daqueles que não se interessarem por isso, porque o que vai acontecer é que eles vão estar no universo da fantasia. Eu não acho que tudo será feito por sistemas de linguagem, grandes modelos de linguagem, que é o ChatGPT, o que se chama de IA generativa. Agora, a maior parte do entretenimento, de várias outras perspectivas que se usa na internet, vai ser feito por robôs. Não é bem robô. É que a gente fala robô, mas são sistemas automatizados. E o grande problema é que os sistemas automatizados vão se referenciando neles próprios. Então, vieses vão se tornando realidade e verdades. Isso está acontecendo, vai acontecer. E é muito difícil, por exemplo, você chegar para uma agência de publicidade e falar não use a generativa. Difícil. Por quê? Porque é muito rápido, tem certa qualidade. Se você aprumar, cada vez mais vai tendo qualidade. Agora, por exemplo, numa campanha eleitoral, eu fiz até um vídeo agora. Dá para aceitar o uso de IA? Dá. Eu não impediria uma agência de publicidade fazer o candidato voando. Só que, pô, só quem é trouxa acha que o candidato voa. Mas, por via das dúvidas, eu acho que todo e qualquer uso de IA, a justiça eleitoral tem que exigir que fale este